Nós vamos começar uma nova série de Romanos 9, 1, 1. É o título dessa nova série. E nós vamos começar hoje no capítulo 9, de 1 a 5. Então, você poderia estar de pé, que nós vamos ler a palavra de Deus. A soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Amy, por ter lido a palavra de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens revelado, Senhor, a nós através da sua palavra. Nós te agradecemos porque tu tens se revelado através de Jesus. Senhor, Pai, nós estamos aqui diante de ti, Senhor, e tantas vezes, é tão rápido que nós vamos no outro caminho, tantas vezes nós não vivemos de acordo com a tua palavra, a revelação do que tu és, Senhor. Então, Senhor, por isso nos perdoe, Senhor, e nós humildemente perguntamos, Senhor, para que tu possas continuar nos ensinando, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que tu possas ensinar-nos, Senhor, do mesmo jeito que tu ensinaste os teus discípulos, Senhor, do mesmo jeito que tu nós possamos estar juntos contigo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Se você tem, provavelmente você estava num avião, você pode ter reparado que algumas coisas na sua bagagem têm sido. Eles tiraram o seu shampoo, a sua pasta de dente, o seu gel de barbear. Ou então, talvez eles só vão perguntar algumas coisas para você. Você embalou as suas coisas? Não, meu vizinho, ele é uma pessoa muito perigosa. Eu não diria dessa, porque se eu dissesse isso, eu não viajaria. Mas algumas coisas além, atrai por detrás dessas questões, dessas perguntas. Teve um evento que levou a esse raio-x, essas questões de segurança. Existe um evento significativo por trás disso. Nós todos vamos, é, estamos em passamos por eventos significativos, tanto positivos quanto negativos, que mudam as nossas vidas. E às vezes é muito difícil lembrar como era a vida antes desse evento marcante. Você se lembra como era a vida antes do 11 de setembro? Talvez você não fosse nem nascido ainda. Mas se você fosse um milênio, você vive todos o restante nós nos lembramos. Então, em 11 de setembro de 2001, um avião foi sequestrado e colidiu com a torre norte do World Trade Center às 8h46 da manhã. Então, um outro voo sequestrado atingiu a Torre Sul 17 minutos depois, às 9h03 da manhã. Você se lembra onde você estava quando isso aconteceu? Eu me lembro onde eu estava. Eu estava em Prince Rupert com a minha família, num restaurante, e eu me lembro que, olhando aquelas imagens na TV, eu perguntei a mim mesmo: será que essas imagens são falsas? Eu me lembro que eu visitei essas torres quando eu era um adolescente. Aquilo realmente estava acontecendo? Considere as maneiras pelas quais o 11 de setembro mudou nossas vidas. 2.977 pessoas morreram e a maior perda de vidas resultantes de um ataque estrangeiro em solo americano. 441 socorristas morreram no mesmo dia, a maior perda de socorristas em um único dia na história americana. muitas perdas de vidas. E os ataques foram seguidos por um aumento maciço nas medidas de segurança nos aeroportos. E no momento que nós convidamos um membro para falar sobre essas mudanças, e ele falou como que Deus o guiou soberanamente a sua vida nesse momento. O avião atingiu a torre no andar 84, e somente 4 pessoas que estavam acima desse andar, no 11 de setembro, sobreviveu. E ele era uma dessas 4 pessoas. Ele falou como é que Deus soberanamente o guiou até o andar térreo, e 2 minutos depois que o prédio desabou, ele chegou lá embaixo. Então, é um momento muito trágico, sem sombras de dúvidas. Mas até naquela tragédia, naquele momento trágico, Deus estava presente. É claro que depois da resposta militar dos Estados Unidos ao ataque de 11 de setembro, ou seja, as guerras do Iraque e do Afeganistão, teve um impacto profundamente desestabilizador na vida de todos nós. Os ataques de 11 de setembro causaram medo generalizado, ansiedade, depressão. Muitos estavam preocupados com a possibilidade de ataques futuros. A sua sensação de segurança foi abalada, em todos os lugares. E muitos millennials que tinham entre 5 e 24 anos na época dos ataques referem-se ao 11 de setembro como um momento decisivo para a sua geração. No geral, o 11 de setembro teve um impacto profundo e duradouro no mundo. E é realmente difícil para nós imaginar como era a vida antes dessas verificações de segurança nos aeroportos. Vigilância contínua de dados, ameaças de terrorismo, essas ameaças e essa ansiedade que tudo isso gera. E se é difícil imaginar toda essa ansiedade imaginada antes de 11 de setembro, imagine como é difícil para nós voltar ao mundo de Israel, ao Império Romano, no primeiro século, quando Jesus veio. Sentir o impacto dessa vinda. Romanos 9 aborda um evento muito mais impactante. O jeito que ele veio, o impacto que ele causou, é tão mais inesperado. A vida de todos mudou, o mundo mudou, a história do mundo mudou para sempre. E como é que as pessoas, os judeus, os gentios, estariam mudando essa realidade? Então, nós vamos começar essa história quando Deus ressuscitou da morte e foi seu espírito foi ressuscitado. Como é que as igrejas diante de Pentecostes cresceram? Quando Paulo escreve em Romanos, as autoridades romanas estão silenciosamente permitindo que os judeus retornem a Roma, mas os cristãos judeus retornaram a uma igreja que mudou dramaticamente. Os gentios agora são a maioria. Nós podemos imaginar, os judeus estavam voltando para a igreja e podemos imaginar as tensões, as conversas e os possíveis desentendimentos entre eles. Podemos imaginar os gentios querendo se afastar cada vez mais das regras dos judaísmo, enquanto que os cristãos judeus sentiam que estavam perdendo algo muito precioso, que era a sua identidade, a sua história. Então, a maneira como Jesus veio foi tão inesperada, muitos gentios haviam crido. Então, Paulo escreve essa carta por volta de anos 57 d.C. Então, as autoridades estão muito silenciosamente permitindo que os judeus voltem a Roma. Mas a igreja não era a mesma. A igreja mudou dramaticamente. E agora, os gentios são a maioria. E agora, como é que eles vão... Nós podemos imaginar como que eles vão reagir quando eles estiverem de volta a essa igreja. Nós podemos imaginar as tensões. Os judeus cristãos, eles querem voltar às suas fundações, às suas fundamentações. Enquanto isso, os gentios, eles veem os gentios querendo se afastar cada vez mais das regras do judaísmo, enquanto os cristãos sentiam que estavam perdendo algo muito importante. Eles estavam experimentando a nova experiência, mas eles sentiam que eles estavam perdendo alguma coisa muito, muito importante. A sua identidade, a sua história. A maneira como Jesus veio foi muito inesperada. Mas os gentios, eles perguntaram, como já haviam, como, muitos perguntaram como haviam abraçado o seu Messias e por quê? Como que as promessas de Deus podem ser cumpridas se muitos dos judeus não estão, haviam abraçado o seu Messias? Como que nós podemos confiar no Deus que Paulo está falando se a realidade que nós estamos experimentando, até listo, pelo menos sobre a perspectiva dos judeus, está tão diferente? Essa é uma grande pergunta em Romanos 9 até 11. Deus pode ser, nós podemos confiar em Deus? Deus pode realmente trabalhar numa igreja que se tornou gentia? É difícil para nós voltarmos a este momento. Com a vinda de Jesus, teve um grande impacto no judaísmo. É um impacto grandioso no mundo, mas do jeito que a igreja estava emergindo, era tão diferente do jeito que qualquer um esperava. Antes de nós mergulharmos agora em Romanos 9, eu quero rapidamente rever o que aconteceu nos primeiros 8 capítulos. Então, em Romanos, seria bom que você possa reler todos os capítulos durante o final de semana. Então, em Romanos 1, 4, Paulo começa com a nossa condição humana. Ele fala, somos todos pecadores, judeus e gentios. O único caminho para a salvação diante de Deus, tanto para judeus e quanto para gentios, é a justificação pela fé em Jesus. Tentar obter mérito por meio de boas obras não salvará nenhum de nós. Nós nunca estaremos salvos por isso. E em Romanos 5, 8, Paulo se volta para a nossa esperança confiante que flui de estarmos em um relacionamento correto com Deus. E Jesus venceu o pecado e a morte. Nós, crentes, temos uma nova vida através da nossa união com Jesus. Não há absolutamente nenhuma condenação para nós que estamos em Jesus. Amém? E Paulo, então, argumenta que há ainda mais razões para a nossa esperança confiante. Aqueles de nós que seguem a Jesus não vivem mais na escravidão do pecado. Na verdade, temos poder para não pecar. O Espírito Santo, habitando em nós, nos capacita a vencer o pecado nesta vida. E, na verdade, o Espírito Santo nos conformará à imagem de Jesus. Ele completará sua obra. É isso que acontecerá, que nós somos pré-conhecidos. Todos que nós somos conhecidos por Ele, chamados, justificados, predestinados, certamente seremos glorificados. Aleluia! No final do capítulo 8, Paulo convida todos, judeus e gentios, a se juntarem a Ele em oração. Romanos 8, 34 e 35. Cristo Jesus é quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele continua, não, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Essas poderosas verdades nos presenteiam com um alicerce seguro para a vida, agora e para sempre. Mas como podemos colocar a exultação de Romanos 8, no final de Romanos 8, junto com o desespero de Romanos 9. E se o evangelho chegou primeiro aos Jesus e eles estavam sendo preparados para o seu Messias por séculos, por que eles não responderam em massa? O que aconteceu? Deus falhou em manter a sua palavra para os judeus? Os fundamentos teológicos dos judeus foram completamente abalados? Quais eram os propósitos de Deus para Israel agora? Então, após de uma dramática experiência de conversão no caminho de Damasco, Paulo encontrou que mudou sua vida para sempre. E Paulo proclamou o evangélico com ousadia, cidade após cidade. E a resposta judaica foi decepcionante. E depois, cidade após cidade, o que aconteceu? E cidade após cidade, a resposta judaica dos seus irmãos e irmãs foi decepcionante. E sua confiança no poder do evangelho para transformar vidas era muito apressada, muito otimista. Talvez esta tenha sido sua experiência. Então, você pode estar se identificando neste momento com o que Paulo estava se deparando naquele momento. Você chegou à fé em Jesus de maneira dramática. Deus transformou completamente a sua vida. A mudança foi inegável, mas a sua família, seus irmãos, suas irmãs, seus parentes, seus amigos, as pessoas que vocês amam, todos eles responderam ao evangelho da mesma maneira que você respondeu. Eles permanecem distantes, quase endurecidos. Então, por quê? Por que aconteceu? O que aconteceu com você que não aconteceu com eles? Eles continuam resistentes. E você pergunta, por quê? Por quê, Senhor? Por que isso aconteceu comigo e não com eles? A questão central em Romanos 9, 11 é a integridade de Deus. Se você alguma vez questionou isso, Deus é confiável ou não? Se as promessas de Deus do Antigo Testamento para Israel não foram cumpridas, então como os crentes gentios podem ter confiança de que as grandes promessas do capítulo 8 serão cumpridas para ele? Nesses capítulos, Paulo abordará grandes temas. Por um lado, ele falará da escolha soberana de Deus, de seu povo, e dos seus propósitos que não param de Deus na sua história. Por outro lado, Paulo abordará a responsabilidade humana na decisão de seguir a Jesus e a oportunidade que judeus e gentios tiveram para crer. Você tem que manter sempre essas duas posições. Ele abordará a inclusão dos gentios na família de Deus e a futura salvação de Israel. O tema central aqui, Deus é fiel. A teologia aqui é tão importante, e isso é tão importante para nós também nos dias de hoje. Esse é o tema central, e isso, o tema principal de Paulo é isso. Paulo afirma que Deus é fiel e ele mantém a sua palavra. Então, vamos mergulhar no capítulo 9, depois de um momento de adoração alegre e inspirada na Páscoa, no final do capítulo 8, Paulo começa o capítulo 9 com um lamento doloroso. Estou falando a verdade em Cristo, eu não estou mentindo, minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante angústia no meu coração, pois eu gostaria de ser amaldiçoado e afastado de Cristo por causa dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Então veja como a emoção se desenvolve por meio de expressões duplas aqui. Paulo fala, eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo, em Cristo, no Espírito Santo, grande tristeza, angústia incessante, amaldiçoado, afastado de Cristo, meus irmãos, meus parentes. Então, a rejeição judaica de Jesus é muito mais do que um problema intelectual para Paulo. Isso é profundamente pessoal, ele está de luto, ele está triste. Isso pesa muito sobre ele, é a família dele. Ele é como os profetas do Antigo Testamento que se contorcem de angústia sobre a desolação do seu povo, como o profeta Jeremias. Em Jeremias 4:19, ele escreve: minha angústia, eu me contorço de dor. As paredes do meu coração está batendo descontroladamente, não posso ficar calado porque ouço o som da trombeta, o alarme da guerra. E em Jeremias 22, pois o meu povo é insensato, eles não me conhecem, são crianças estúpidas, eles não têm entendimento, eles são sábios em fazer o mal, mas como fazer o bem se eles não sabem? Paulo agora é como Jeremias, e se alguém duvida, chama duas testemunhas, estou falando a verdade em Cristo, não estou mentindo, minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. Primeiro, Jesus. Paulo está com aquele que é a verdade. Em segundo lugar, sua consciência está sob o controle do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Jesus e o Espírito Santo dão testemunho de suas palavras. Como apóstolo e evangelista dos gentios, a lealdade de Paulo e a Israel, se alguém alguma vez tem dúvida, se alguém questiona isso, é essa a lealdade de Paulo a Israel pode ter sido suspeita. Ele acumula essas expressões duplas sobre para sublinhar essa veracidade. E Paulo sofre, e é bom sofrer, mas nós devemos estar em oração. Nós também devemos orar. Então, vamos ver como é que Paulo começa o capítulo 10. Em Romanos 10:1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por eles é que eles sejam salvos. Ele não quer nada mais do que ver todos os seus irmãos e irmãs judeus salvos. E por isso que ele sofre. E talvez seja por isso que ele ore. Talvez você possa se identificar com a dor de Paulo. Você ora pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus filhos. Você ora pelos seus amigos por muito tempo. E você não poderia ser mais dedicado à salvação deles, mas até agora, pouca resposta. Até agora, mas sobre a sua perspectiva, você não poderia orar mais? E a resposta é tão pouca. Por quê? O fardo de Paulo é tão profundo que ele escreve o seguinte em Romanos 9:3. Pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eu poderia desejar, significa que eu poderia desejar ser amaldiçoado e separado de Cristo como se fosse possível, mas é claro que tal desejo é impossível. E Paulo é realmente como Moisés em sua devoção a Israel. Ele é como Moisés quando encontrou o povo de Israel cometendo idolatria, adorando um bezerro de ouro em Êxodo 32. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Moisés estava suplicando pelo seu perdão, pelo perdão de Israel, para que Deus perdoasse Israel. Moisés implora por esse perdão. Ele diz que estava disposto até mesmo a ser condenado, separado da presença de Cristo. Paulo, como Moisés, ele diz que estava disposto até mesmo a ser condenado, separado da presença de Cristo para sempre. Eu posso estar separado da sua presença, condenado, separado para sempre, se Israel pudesse, de alguma forma, ser salvo por meio dos seus desejos. Agora, isso é devoção. Agora, isso é devoção. Lembre-se que Paulo sofreu a perda de todas as coisas para ganhar Cristo. E ele está pronto para ser separado de Cristo, e se isso trouxer Israel à salvação. Então agora, tudo aquilo que ele recebeu, ele fala, você pode ainda assim tirar tudo de mim. Se houvesse algum jeito de trazer meus irmãos judeus à salvação. Então, o que você e eu estaremos dispostos a fazer pela salvação das pessoas que nós amamos? Eu ouço pais dizendo que eu faria qualquer coisa pela salvação dos meus filhos. Eu ouço crianças dizendo eu faria qualquer coisa pela salvação dos meus pais. Nós podemos sentir isso no nosso sangue. Qualquer coisa que nós lembraríamos todos os dias. Eu faria qualquer coisa para que meus amigos, que eu amo, conhecessem Jesus. Senhor, o que eu posso fazer? Devoção. Mas vamos nos lembrar disso. Paulo sabe que seu sacrifício não alcançará nada. Ele sabe muito bem que somente um pode pagar pelo preço dos seus pecados e dos pecados dos seus irmãos, é Jesus. Somente Cristo pode ser o substituto para suportar a ira de Deus contra o pecado. Ele sabe que ele não pode ser separado do amor de Cristo, mas está tentando colocar em linguagem o que estaria disposto a fazer por sua família judia. Ele está tentando expressar isso, a sua devoção em palavras. E é bom ser devoto. Nós deveríamos ser devotos, mas só Jesus salva. É importante, é bom ser devoto, mas somente Jesus salva. Não importa o quanto estejamos conectados com a nossa família, não importa o quanto estamos dispostos a nos sacrificar pela salvação deles, nós temos que lembrar que somente Jesus salva. Então, dito isso, ser um seguidor de Jesus nos cancela nos nossos laços naturais com a família e a nação. Paulo segue Jesus, mas ele ainda assim é conectado à sua família. E os judeus eram irmãos e irmãos de Paulo por raça e nacionalidade. Com seus irmãos e irmãos judeus, ele compartilhou milhares de anos de herança espiritual. Paulo escreve em Romanos 9, 4, eles são israelitas. Judeu era a palavra que os forasteiros usavam para descrever os israelitas. Os judeus se referiam a si mesmos como israelitas. O povo israelita. Israel era o nome da família. Como a palavra israelita veio o entendimento de ser escolhido do Senhor. Então, quando Paulo fala de seu povo como israelitas, ele enfatiza que eles são únicos, eles receberam privilégios especiais. Eles são israelitas e a eles pertencem a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. A eles pertencem os patriarcas, o de raça, segundo a carne, é o Cristo, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Paulo fala sobre 8 vantagens. E nós podemos colocar essas 8 vantagens em duas listas. Como as 8 vantagens israelitas. Do jeito que Paulo escreva, nos leva a crer que o sentido se encontra assim, como adoção, a lei, culto, glória, alianças, promessas, patriarcas e Messias, o Cristo Messias. E primeiro, a adoção e a lei. Este par remonta ao Êxodo. Os israelitas se tornaram o povo de Deus quando ele os salvou da escravidão no Egito e lhes deu sua lei no Monte Sinai por meio de Moisés. Eles foram escolhidos dentre todas as nações da terra para serem seu tesouro de posse, seu precioso tesouro de posse. Deus havia dito. Israel é meu filho primogênito. Em Êxodos 29, eu sou o pai de Israel. Jeremias 31, ele os escolheu, os adotou e lhes deu sua lei, a revelação única da sua vontade, falada por sua voz, escrita com o seu dedo. Isso foi pessoal. E a segunda, glória e adoração. Como povo escolhido de Deus, Israel desfrutou da presença pessoal de Deus em seu meio, simbolizada pela glória da presença divina que pousou sobre o tabernáculo e depois encheu o templo de Salomão na dedicação no tabernáculo, no templo de Deus. Depois, no templo, o povo de Israel se reunia para adorar os sacrifícios e festivais do templo. Pertenciam a eles. Nossa, que tamanha herança! O terceiro, as alianças e as promessas. Por meio de alianças com Abraão, Moisés e Davi, Deus iniciou um relacionamento de união com o seu povo Israel. Então, os israelitas, isso era tão intenso para eles, eles receberam as bênçãos prometidas e prometeram ser uma bênção para as nações e prometeram a salvação por meio do seu Messias. E então, a quarta vantagem, patriarcas e Messias. Deus alegremente se identificou repetidamente com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Todos foram antepassados de Israel. Eles receberam as promessas antes da promulgação da lei. De fato, Paulo escreve em Romanos, Israel era amado por causa dos patriarcas. E aqui no ponto mais alto, Jesus, é claro que Jesus é o ápice nesta lista de oito. Ele é o filho de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o grande cumprimento de todas as promessas feitas aos patriarcas. Todas as promessas foram cumpridas através de Jesus para os patriarcas. Os patriarcas inauguraram a história de Israel. Jesus foi a consumação desta história. Ele cumpriu o seu destino de Israel. O destino de Israel. Jesus era judeu. Ele amava seu povo. Ele veio como um ser humano israelita, de sua raça, sobre a sua etnia. E Paulo escreve em Romanos 10, 5, da raça deles, segundo a carne, é o Cristo. Ele era o Messias deles. A identidade do povo israelita dificilmente poderia ser descrita de forma mais completa. E os israelitas tinham essa herança espiritual. E é bom ter herança espiritual, mas a fé em Jesus é essencial. A herança espiritual é uma bênção enorme, mas a fé em Jesus é essencial. E aqui entra a grande ironia da história israelita. Em vez de Israel abraçar seu Messias e viver esse Messias, eles o rejeitaram. E os não-judeus, aqueles que não receberam a herança espiritual, eles receberam as bênçãos espirituais prometidas a Israel. Receberam todas essas bênçãos espirituais que primeiramente foi dado aos israelitas. Tudo que você lê sobre essas oito vantagens dadas aos discípulos, a adoção como filhos, a lei escrita em seus corações, glória da esperança do Espírito, adoção espiritual, nova aliança, promessas cumpridas, patriarcas, filhos de Abraão, Cristo como Salvador e Senhor, eles recebem todas. Os patriarcas, os filhos de Abraão, Cristo Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor e Salvador. Isso é pessoal. Jesus nunca foi limitado por Israel, claro, ou controlado por Israel. Ele não era só deles. Ele sempre foi muito, muito mais do que os patriarcas. Ele sempre foi muito mais do que Israel. Ele veio ele veio, ele foi o meio de salvação de Deus para Israel e para o mundo inteiro. Ele era muito mais do que Israel. Ele nunca poderia ser reivindicado exclusivamente por uma raça, porque ele era e é muito mais do que um ser humano judeu. Olhe como o jeito Paulo termina o capítulo 5. Jesus é o Cristo, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Paulo escreve isso em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que isso significa para Israel? A conclusão impressionante é que os judeus rejeitaram seu Messias, o próprio Deus, que morreu por eles, que ressuscitou da morte, que foi enviado a Deus, que enviou o Espírito Santo para juntar os seus seguidores. Ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento nele próprio. E o seu povo o rejeitou. É por isso que Paulo lamenta. É por isso que Paulo sofre. É por isso que ele ora. E talvez seja onde você está hoje. Você orou pela sua família, pelos seus amigos. Você considera a sua herança espiritual. Você lembra como é que eles foram, como o evangelho foi ensinado a eles, como que eles eram amados pela igreja, abraçados pela família da igreja, mas, no entanto, eles permanecem tão distantes, tão resistentes. Por quê? Por que eles são tão resistentes? Talvez você imagine que você ora, talvez eles tenham simplesmente que eles possam ser apenas sacudidos para que eles possam perceber que eles dependem, que eles precisam de Deus. E você faz perguntas a Deus. E ao longo do caminho nós lá lamentamos, nós oramos e fazemos perguntas. Às vezes você ora para que ele possa chegar ao fundo do poço e as suas vidas, que os tire dessa complacência. Nem todos chegam a reconhecem a fé, mas alguns sim. Então, há cerca de 4 anos atrás, um amigo meu do ginásio me ligou. E só para você entender como contexto, depois do ensino médio, nós fomos em direções muito diferentes. Nós éramos melhores amigos do ginásio, mas eu me tornei um cristão. Logo depois que eu saí do ginásio, eu me tornei um missionário. Eu entrei para o seminário, me tornei um missionário. Então, ele estudou economia e ele se tornou um empresário muito, muito bem sucedido. Ele faz negócios no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em partes da Ásia, na Europa, todos os lugares. E ele é maravilhoso, ele é um empresário maravilhoso, muito rico, muito bem sucedido. Mas, espiritualmente, ele estava indo numa direção completamente contrária da minha. Ele falou uma vez para mim que ele estava explorando e ele não gostaria que eu falasse com ele a respeito de Jesus. E por décadas, meu amigo não permitiu que eu dissesse uma palavra sobre Jesus. E ele falou, eu sou budista e você é cristão? Nós não temos que falar sobre isso, nós podemos falar sobre outras coisas. Então, continuamos amigos, mas eu tenho certeza que outros estavam orando. Então, nós continuamos amigos e eu pensei, nossa amizade é tão difícil. Eu não imagino como ele poderia ter vindo à fé. Alguns anos atrás, ele me ligou do nada e como você está? Como você está, meu irmão? E eu fiquei pensando, por que que ele está me chamando de irmão? Isso é tão estranho. Ei, eu me tornei um seguidor de Jesus. E eu estava assim, Eu não poderia falar sobre Jesus para ele durante décadas. E eu estava assim, por quê? Isso não é uma pergunta cheia de fé. Por que você fez isso? E a sua resposta, eu simplesmente cansei de viver minha vida sozinho. Finalmente percebi que preciso de Jesus. Eu perguntei assim, você está indo, você que se quebrou financeiramente? Ele, não, não. Finalmente eu percebi que eu preciso de Jesus. Você sabe que por décadas eu orei por ele, por muitos, mas eu, na minha mente, eu não tinha ideia como ele poderia ter se tornado um seguidor de Jesus. Mas Deus sabia. E isso é o que importa. Deus sabia. Eu não tinha que saber. Eu não precisava saber. A única coisa que Deus deu para mim, para que eu pudesse fazer, foi tempo para orar. Eu queria falar sobre Jesus com ele. Eu gostaria de compartilhar com ele todas as coisas que Deus fazia na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Eu lembro que quando a minha esposa estava, quando ela foi a respeito de algumas batalhas com câncer, eu queria tanto falar sobre isso com ele, eu fui totalmente calado. A única coisa que eu podia falar sobre ele era nutrição. Se você está, por exemplo, se você está com um problema financeiro, eu pago isso para você. Mas nada, nada sobre Deus, nada sobre Jesus. E talvez é onde você está hoje. As pessoas ao seu redor são tão resistentes e você gostaria tanto de compartilhar com eles a sua história, mas eles não querem ouvir. Então, ok. Está ok você se lamentar. Não esqueça de orar. E lembre-se, não esqueça que Deus está muito, muito acima de todas essas coisas. Ele é soberano sobre todas as histórias. É essa grande cena aqui sobre Paulo nessa história. A soberania de Deus. E ele termina o capítulo 11 em adoração. Paulo está verdadeiramente nos caminhos de Deus, de um jeito muito acima do que você possa imaginar. E a verdade é que Deus é sempre fiel e ele mantém a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre os propósitos. Você pode confiar em Deus. Na quarta-feira, nós vamos nos reunir aqui na Willingdon, e nós vamos adorar a Deus, porque umas coisas que nós oramos a Deus, nós sabemos que Deus age de uma maneira diferente na nossa família. Nós vamos orar a Deus e interceder pela nossa família, pelos nossos parentes. Nós vamos orar pelas essas pessoas que nós amamos. E por quê? Porque Deus ouve as nossas orações. Deus lembra. Ele nos convida a orar, porque do jeito que nós oramos, é isso que do jeito que nós fazemos, ainda que nós não vemos o seu trabalho, nós vamos olhar. E talvez nós podemos derramar algumas lágrimas, mas do jeito que nós vamos derramar, Deus vai trabalhar. E ainda que nós não vejamos agora, Deus está trabalhando em nossas palavras, em nossas vidas, e ainda naqueles que estão longe dele. E ele nunca deixa de responder. Deus é sempre fiel. Ainda quando meu amigo me ligou e me falou, eu virei um seguidor de Jesus, eu falei, o quê? Por quê? Deus estava trabalhando. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és muito maior do que o que nós somos. Você é aquele Todo-Poderoso. Tu és aquele que é todo presente, que a sua soberania sobre todas as coisas, todas as vidas. E que quanta alegria é, Senhor, viver sobre a tua soberania. Senhor, do jeito que nós somos, o teu povo, Senhor, nós direcionamos os nossos olhos, Senhor, nós oramos a ti, Senhor, nós confiamos as nossas vidas, Senhor, e aqueles que nós amamos, Senhor, e nesse momento, Senhor, nós oramos por aqueles que nós oramos, que nós amamos e que ainda não entregaram as suas vidas a ti, Senhor, nós oramos pela tua misericórdia, Senhor, que eles possam chegar, ter a alegria, Senhor, de dizer que Deus e o Senhor Jesus é o seu Salvador também, que eles possam ser renascidos, Senhor, que eles possam nascer de novo, Senhor, que os seus pecados sejam perdoados, Senhor, e Senhor, nós oramos porque tu nos ouves, Senhor, em teu nome, Senhor, nós oramos que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém. Aqui tem algumas questões para a sua reflexão e algumas coisas que você pode pegar. Esse folheto tem algumas questões aqui que você pode pegar esse folheto no momento que você está saindo, algum tempo agora para você refletir nessas questões. Questão número 1. Quem são os familiares e amigos pelos quais você está orando para serem salvos?